Estamos na linha agora o senador eleito pelo PHS de Minas Gerais, o jornalista Carlos Viana. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes pelo Brasil. Um prazer falar com vocês.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também, acho que pela Obrigado. Primeira vez, né? Primeiro, acho, de muitas depois também, daqui
pelos, se Deus quiser, né?
Pelos próximos 8 anos,
se pelo Deus menos. Quiser.
Bom, senador, o senhor do meio de comunicação, né? Da jornalista, quais são suas prioridades nesse mandato aqui no Senado? E outra pergunta, é o primeiro mandato do senhor?
Sim, em primeiro lugar, o meu abraço mais uma vez a todos, meu boa tarde muito especial a todas também, a nossa audiência da Rádio Senado. É um prazer falar com vocês. E a minha primeira eleição e o meu primeiro cargo público. Nunca exerci nenhum mandato e acredito que eu seja parte de um exemplo muito interessante que o eleitor brasileiro deu nessas últimas urnas de renovação. Os brasileiros não querem mais a política tradicional, estão cansados dos esquemas partidários e nós temos o desafio de agora para frente de observar e respeitar esse sentimento das pessoas. Com relação à questão das prioridades, eu levarei para Brasília, a partir de fevereiro, uma preocupação muito grande de todos os mineiros com relação à situação financeira de Minas Gerais.
Uhum.
É natural que o Senado tenha a responsabilidade de todas as questões tributárias. Minas Gerais vai precisar de um refinanciamento da dívida urgentemente para que a gente possa voltar a pagar em dia os professores, os policiais e o Estado tem a capacidade de retomar os investimentos. Nós estamos em um momento de pré-falência, Jefferson. Então, esse vai ser um dos primeiros passos. Já começamos a conversar aqui com o governador eleito. Já a partir de janeiro, isso tudo será estruturado e vamos levar com muita força e com muita responsabilidade. O segundo ponto é que Minas Gerais, nesses últimos anos, ficou muito prejudicada nas questões de disputas entre governo federal de um partido e governo estadual de outro. Nós temos a maior malha rodoviária do Brasil, são quase 3 mil quilômetros, com 20 anos de atraso. O programa de infraestrutura do governo e renovação das estradas abraçou muito poucas regiões de Minas, para ser mais exato, apenas duas. E Minas Gerais é um estado com 853 municípios. A precariedade das nossas estradas federais ficou muito evidente. Isso acaba prejudicando o Brasil.
Pois é.
Se nós fizermos um projeto de produtividade, nós vamos ter que trabalhar essa modernização do Estado.
Pois é, o senhor chamou a atenção para um ponto importante, que é a questão das estradas. E o que chama atenção nisso é que uma concessão foi devolvida, que foi a 040, né?
Exatamente. Uma concessão fundamental. Faz a ligação de Juiz de Fora até Brasília. Uhum. E uma concessão, inclusive, que já começou errado. São 13 postos de pedágio, dos quais 9 ficam em Minas Gerais, 12 postos, me perdoe, 9 ficam em Minas Gerais. E o resultado é que a duplicação dessa rodovia, que é muito perigosa,
Sim.
é um índice muito alto de acidente, ela começou pelo lado mais fácil, que foi o lado mais reto, que é a finalização entre Minas e Goiás.
Uhum.
Hoje nós precisamos que essa concessão seja retomada urgentemente para que o trecho que vem, Juiz de Fora, Barbacena, Itabirito, que é fundamental para quem sai de Brasília em direção ao Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma região de muito movimento e uma estrada antiga ainda, onde a duplicação, ela, com pouco esforço, ela pode ser feita. Nós temos pontes, inclusive, que precisam ser duplicadas urgentemente. Esse programa, para nós, é fundamental nessa questão da produtividade, da retomada do crescimento do setor sudeste brasileiro, que não é só uma questão de qualidade para Minas, não. É uma questão principalmente de produtividade e de escoamento de produção para o nosso país.
Certo. Bom, senador, o senhor começou falando da questão da recuperação financeira de Minas Gerais. O governador eleito, Romeu Zema, já tem enfatizado isso e dizendo que a situação é realmente bastante delicada, né? As contas do Estado estão em calamidade pública desde 2016, ou seja, 2 anos já, numa situação difícil, fora o período anterior. Mas como fazer isso? Porque, assim, o que se viu na campanha foram as pessoas reclamando de um serviço público de qualidade ruim e ao mesmo tempo de muitos impostos. Mas a gente sabe que para ter uma qualidade no serviço precisa arrecadar e precisa ter uma boa gestão. Como é que soluciona essa equação, na opinião do senhor?
Esse vai ser um desafio em especial para o governador eleito.
Uhum.
Porque as decisões, nós sabemos bem, são do executivo. E o Estado... É muito comum e assim, até muito raso, nós fazemos uma crítica geral aos serviços públicos, sendo que boa parte, inclusive, está diretamente ligada a uma infraestrutura ruim de serviço para o servidor. A questão, vou dar um exemplo claro. Nós estamos aqui, infelizmente, na questão, relembrando o desastre de Mariana, lá com a mineradora Samarco. Um processo que se arrasta na justiça, que é grande, uma questão criminal que ainda não teve a sua identificação sobre os culpados, uma indenização na área civil que pelo menos já começou a ser paga às famílias, mas nós não tiramos um aprendizado. Hoje, se o Brasil inteiro ou o mundo perguntarem ao governo de Minas Gerais assim, vocês aprenderam com o desastre da Samarco, uma política de fiscalização e prestação de serviços públicos em relação à garantia do meio ambiente foi estabelecida? A resposta é não. Nós aqui, nós não aprendemos com o passado. E quem não aprende com o passado, você já sabe, está condenado a cometer o mesmo erro.
Exatamente.
Alguém já deixou essa frase célebre aí, não é minha. E nós não aprendemos com os erros. Agora, o Estado de Minas Gerais, a questão do serviço público aqui, aquilo que é função do Estado, efetivamente, não é prestado ao cidadão.
Sim.
Mas muitas vezes, setores que ele pode rever na questão de serviço, de terceirização, que tornariam até mais ágil o trabalho, esses acabam sendo de interesse de grupos políticos e ficam amarrados a uma gestão pública que não funciona bem. O futuro governador terá de tomar essas decisões o mais rápido possível e deverá apresentar ao Senado as bases para a renegociação. Nós sabemos que o Tesouro tem, até o ministro, o ex-ministro Meirelles, foi quem estabeleceu isso, as bases de negociação, elas existem, o governo federal, ele permite que o Estado tenha toda uma recondição, mas é preciso que o Estado faça uma contrapartida na redução de gastos. Daí, o desafio, a partir da primeira semana de janeiro, do governo eleito, em nos apresentar um projeto que tem, inclusive, possibilidade de ser votado numa Assembleia. Nós teremos um ano de muita turbulência nesse ano, mas um ano necessário de rediscussão sobre o papel do Estado, o tamanho dele e a nossa função como representante do povo em definir claramente os apoios que nós precisamos oferecer para melhorar os serviços. Né? Porque se nós entrarmos numa linha de privatizarmos em qualquer monta sem levar em consideração a prestação de serviço à população, a gente pode estar cometendo um erro ao contrário.
Então, o senhor seria favorável, por exemplo, o governador Romeu Zema, hoje em entrevista à CBN, falou em criar condições para privatizar, por exemplo, a CEMIG, que é um assunto bastante sensível aí no Estado. O senhor seria favorável a essa privatização, desde que com critérios bem definidos ou não definitivamente?
Olha, gente, a questão da privatização do setor elétrico brasileiro é uma discussão nacional sobre o que nós queremos desse setor.
Que está aqui no Senado, inclusive, essa discussão.
Exatamente. Por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras, nos anos 50, prestou um grande trabalho ao Brasil na universalização da energia elétrica. Mas hoje a Eletrobras, por exemplo, responde por 30% aproximadamente de toda a energia do país. O restante já está nas mãos de empresas terceirizadas fora do governo federal. Mas o que é que nós queremos? Isso vai depender do futuro presidente. Qual é a visão estratégica dele para o setor elétrico brasileiro? Isso vai ser trabalhado dentro de um planejamento nacional, por exemplo, de uma nova fonte de energia. Nós vamos mudar o modal de energia hidrelétrica, que é o principal brasileiro, para uma energia solar. Como é que nós vamos fazer isso ao longo dos próximos 10 anos? Porque não há mais possibilidade de a gente manter, por exemplo, construção de hidrelétricas. As últimas que nós construímos no norte do país já trouxeram discussões demais sobre inundação de terra indígena, terra produtiva. Essa visão de hidrelétricas, na minha opinião, isso acabou. Nós temos hoje uma forma muito mais moderna de tecnologia. A Alemanha está dando um grande exemplo na questão da energia fotovoltaica, na energia solar. A venda da CEMIG pode ser um ativo importante para o Estado reorganizar as dívidas, mas faz parte de qual contexto?
Sim.
É um contexto isolado ou isso faz parte de um projeto nacional com relação à energia elétrica? Nós ainda temos que esperar uma definição sobre isso, porque é o que eu estou falando. Nós não podemos trabalhar a privatização única e exclusivamente para poder ter dinheiro em caixa, porque esse dinheiro acaba e daí a pouco nós podemos perder uma grande oportunidade de alavancar o desenvolvimento do país dentro de uma outra visão.
E aí não tem mais o patrimônio.
Não tem mais o patrimônio público, não é? Porque a CEMIG é uma empresa de excelência. A Eletrobras, apesar de todas as críticas que se fazem sobre a questão de indicações políticas, a solução pode não ser indicação política, pode ser apenas uma indicação técnica.
Sim.
Né? Nós temos que falar sobre a Codevasf, que presta um trabalho fundamental em boa parte do Vale do São Francisco, em Minas e no Nordeste. Essa discussão sobre um plano estratégico, nós temos que esperar também uma definição do governo federal. Agora, se o governador de Minas entende que a CEMIG pode ser um ativo que vai ser vendido dentro dessa nova visão do setor energético, não vejo por que a gente sentar e discutir as bases para que isso possa ser elaborado.
Bom, senador Carlos Viana, para a gente finalizar essa nossa conversa, o senhor falou no início lá que o senhor vem numa, digamos assim, numa leva de renovação, né? E o senhor realmente, sim, primeiro mandato e dentro dessa onda, né, que houve nessa eleição de renovação no Senado, na Câmara, nos governos estaduais, enfim, a própria presidência da República. Eu tenho conversado com vários senadores que vêm para um primeiro mandato aqui agora, a partir do ano que vem, e falando sobre essa questão da renovação. Como é que o senhor entende essa renovação? O que o senhor acredita que ela deva mostrar para o povo brasileiro? O que ela deve trazer a partir dessa eleição para que não seja uma renovação simplesmente de nomes ou de partidos, enfim, mas para que ela seja uma renovação efetiva?
Bem, em primeiro lugar, essa eleição, esse pleito, ele tem que ser estudado. Os nossos especialistas, eles vão ter que sentar, se deparar com os resultados, fazer uma avaliação do que tivemos. Nós temos dois setores que saíram, ou melhor, três setores que saíram aí muito prejudicados em relação a isso. Primeiro são os partidos políticos.
Sim.
O modelo partidário brasileiro está falido. Isso aí ficou muito claro em relação aos resultados que tivemos sobre a representação. Esse modelo tem que ser revisto. Nós temos que passar por uma reforma, por exemplo, política, que traga, quem sabe, um voto distrital mais amplo, mais próximo do eleitor. Então, os partidos têm que sentar e fazer uma avaliação sobre o seu papel. O segundo ponto são os institutos de pesquisa. E esses também vão ter que passar por uma mudança muito grande na forma como, né, os meios, como eles conseguem os dados, estão defasados. Ficou muito claro isso. A rapidez das redes sociais, isso tudo vai ser um desafio grande para que os institutos recuperem a credibilidade. O terceiro ponto é a própria imprensa. Né? Uhum. Nós tivemos por parte, eu sou jornalista, falo isso como professor universitário que fui durante 4 anos, a imprensa brasileira cometeu o mesmo erro que cometeram nos Estados Unidos com relação ao Trump.
Uhum.
A imprensa se posicionou dentro de um mundo próprio, uma opinião própria, distante do que pensava a maior parte da população. Tanto que o Trump ganhou lá de uma forma impressionante, é que no Brasil aconteceu o mesmo. Né? Nós tínhamos todo um mercado, vamos dizer assim, de informações contrário ao presidente eleito, na contramão do que pensam as pessoas. Por que isso? Em que momento a imprensa se perdeu da opinião pública? Em que momento deixou de compreender um fenômeno que estava acontecendo no Brasil? Talvez isso até explique, por exemplo, as baixas tiragens, né, a baixa audiência, o pouco investimento que o brasileiro quer fazer na imprensa, porque ele não se sente muitas vezes representado nas ideias dele. Esses setores, essa eleição, ela vai nos fazer pensar muito sobre essa forma de entender a opinião pública brasileira. E por último, o que eu posso dizer claramente, desde 2013, os brasileiros deram sinais claros que não estavam satisfeitos.
Desde junho de 2013.
Desde junho de 2013. Uhum. Nessa questão de prestação de serviços, sim, públicos. O brasileiro paga muito imposto e não tem aquilo que espera. Hoje, eu que venho e meus colegas do Senado, que vamos assumir em fevereiro, 84% de renovação, o nosso desafio é abrir com transparência esse trabalho e manter esse canal de comunicação com esse eleitor insatisfeito, para que a gente não cometa o mesmo erro de não entender o que aconteceu. A nova legislatura, a partir de fevereiro, tem a obrigação de dar respostas a um eleitor que renovou e que está esperando, de fato, uma melhoria, especialmente na questão da credibilidade política.
O senhor espera mais cobrança por causa desse aspecto da renovação?
Não, eu já sinto isso de perto, né? Porque meu trabalho na campanha, eu, como não tive praticamente recurso nenhum, enfrentei aqui o PT, que fazia campanha para ex-presidente Rousseff, enfrentei o ex-governador de Minas, que fazia campanha para um adversário meu, por exemplo, um outro, que é ex-presidente de Assembleia, que tinha toda uma estrutura política por trás. As redes sociais, para mim, foram fundamentais. Uhum. Eu fazia os lives, por exemplo, que são os discursos online, uhum, assistidos muitas vezes por 380, 400 mil pessoas. Cada uma me assistia, então, 18 minutos. Então, eu estou levando um grau de confiança muito grande desse eleitor numa nova política. Eu não posso decepcionar essas pessoas. Uhum. Para isso, eu tenho que trabalhar com muita transparência. E todos os canais do Senado, a Rádio Senado, a TV Senado, a questão do portal de transparência, uhum, vai ser fundamental para eu dar sequência nesse trabalho que me levou a ser vitorioso como senador por Minas Gerais.
Senador Carlos Viana, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Bem-vindo ao Senado e um bom trabalho para o senhor. Até uma próxima.
Ô Jefferson, um grande abraço a você. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aos profissionais do Senado que realizam, os jornalistas, um trabalho muito bom. Eu tenho acompanhado aqui nos releases e nas apresentações e teria o maior prazer em participar sempre que convidado. Meu muito obrigado.